Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
Ana Matos Fernandes, nascida no Porto, nem preciso dizer isto porque o sotaque é uma das suas características, fez licenciatura em Sociologia e doutoramento em Geografia Humana, mas o seu lugar de eleição é a palavra e é a música. Escreve letras de canções, até de fados, canta, mas também diz e também escreve crónicas em jornais e em revistas. Bem-vinda, é a Capicua.
Obrigada.
Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço.
Como é que tu relatas o mundo?
Eu tento relatar o mundo a partir da minha varanda, não é? Do meu ponto de vista muito subjetivo e particular, mas depois, sempre a partir da escrita, não é? Que é o meu habitat natural, quer nas crónicas, quer nas canções, quer às vezes noutros textos, poemas, textos para teatro que vou fazendo. Nesses desdobramentos que tenho tido a oportunidade de desenvolver a partir daquilo que é o que eu mais gosto de fazer desde a infância,
e
que é escrever.
A tua primeira relação com os jornais, recordas-te da importância? Os jornais têm essa importância na tua vida?
Os jornais sempre estiveram muito presentes em minha casa, porque os meus pais são bastante, até hoje, muito são leitores de jornais e têm aquele ritual de fim de semana de comprar os semanários e depois ficar
ali a ler um cafezinho
no café, e depois à tarde em casa. Então sempre foi uma presença, não é? Isso é que, a leitura dos jornais sempre teve uma presença nos nossos cotidianos. E depois também acho que uma das coisas que eu, um dos tesouros familiares que eu mais gosto, é uma pilha de jornais que os meus avós guardaram dos dias que entre o 25 de abril de 74 e o 3 de maio.
Guardaram tudo?
Guardaram todos os jornais, sobretudo os jornais de notícias, mais jornais de notícias, mas também alguns outros sortidos, com a consciência de que aqueles dias eram históricos e que tinham que os guardar.
Isso é incrível.
É mesmo, eu acho que é uma das coisas, mas há poucos anos descobri essa pilha de jornais e fiquei mesmo, achei mesmo poética e simbólica essa consciência, no momento, de que aquele tempo era
muitas vezes
era
nós nem sequer fixamos que estamos a viver um momento histórico. Antes de começarmos a gravar, eu estava a dizer-te que foi aqui que se fez, aqui neste estúdio onde estamos precisamente a gravar, que se fez o anúncio ao país de que estávamos em plena revolução, não é? É aqui que se diz posto
aqui,
comando,
é que emitimos a primeira
grande notícia.
E a neste grande espaço, Vila Morena também.
E é inacreditável, sim, e a grande Vila Morena do Zeca. E é inacreditável porque nós olhamos e pensamos assim: caramba, então porquê que não deixaram tudo tal e qual como estava, não é?
Sim. Pois.
Há 50 anos.
Mas cá há 50 anos ou há 50...
Não tinhas essa noção que os teus avós tiveram?
Eles tiveram essa noção, guardaram a pilha de jornais e a minha avó guardou uma coisa que é tipo o meu tesouro favorito neste momento e durante muitos anos há de ser, que é um cravo do 1º de maio, com uma etiqueta a dizer 1º de maio de 74. Porque os meus avós foram à Avenida dos Aliados, no Porto, não é? Para a grande manifestação. Aliás, guardaram também esses jornais que têm as fotos da Avenida dos Aliados inundada de gente. E a minha avó guardou o cravo que levou nesse dia. E eu agora guardei o de 50 anos depois da Avenida, porque descia a Avenida de Liberdade este ano,
aqui em
5 de abril de 2024, que foi também uma enchente, só comparável com essa primeira enchente de 74. E também guardei o meu cravo ao lado do cravo que a minha avó guardou.
Oh, pai, isso é muito.
Para daqui a 50 anos estarem, se juntar mais um.
Isso é tão bonito, não é?
Sim, é muito lindo e acho que essa coisa dos jornais é também simbólica deles terem guardado, não só para essa consciência histórica do momento, mas também porque eu acho que os jornais são de facto um dos ícones da democracia, não é? Os jornais livres, sem censura, são um dos
também
dos,
foi uma experiência,
talismãs,
não é?
Pois.
Os jornalistas também não sabiam o que isso era, não é?
Exato, e é essa coisa dos primeiros jornais escritos sem terem o controle da censura, não é? E eles guardarem-nos para a memória futura.
E os teus avós não tinham nenhuma ligação ao jornalismo?
Não, os meus
só
avós
tinham,
não.
Mas tinham esta noção.
Os meus avós, apesar de não serem...
Do acontecimento histórico.
Sim, e apesar de não serem muito participativos politicamente, eram bastante críticos do regime, mesmo que dentro de portas. Apesar do pai do meu avô ser mais ativo, mas numa altura anterior, e eles tinham, aquele dia foi mesmo um dia muito feliz, e eu acho que eles sentiram mesmo que estavam a viver a história a acontecer, não é? Uhum. E que esperaram muito para aquele dia, e foi um dia muito celebrado, e eu acho que isso é também bonito, porque obviamente para as pessoas que lutaram muito contra a ditadura, esse dia ser muito celebrado, mas mesmo para as pessoas que não... Que só esperaram, não é? sem fazer ativismo, sem estar na clandestinidade, sem exercer a resistência.
Sem terem um engajamento, não é? Político, sim.
Também foi importante.
Claro que foi.
Ou seja, para toda a gente foi importante. E eu acho que isso é simbólico, até porque hoje, 50 anos depois, vemos a importância que os jornais têm e a dificuldade que têm em resistir neste mercado, não é? Das redes sociais.
Percebe-se
os perigos de perder a imprensa livre, mesmo numa democracia supostamente consolidada. E portanto, acho que
tu sentes que a imprensa está em perigo, vá, em crise.
Sim, olha, eu escrevo no Jornal Notícias e no ano passado o Jornal Notícias esteve em risco de fechar, aliás, como o Diário de Notícias.
Como o Diário de Notícias.
E todos os jornais e a rádio da Global Media.
O Diário de Notícias tem 160 anos e neste momento é feito com, eu diria, cerca de 20
Sim.
jornalistas, não é?
Sim.
Quando
é impressionante.
O JN terá cerca de 80, diria.
Sim, mas mesmo sendo um jornal, imagina, é um jornal que até é bastante, é muito lido,
é muito popular,
e online também, e tem uma implantação geográfica muito extensa
e forte.
Aliás, é o único jornal nacional que é escrito a partir do Porto neste momento, porque todos os outros são a partir de Lisboa. Isso também é simbólico, por causa da ideia de descentralização num país que é tão, muitas vezes, tão monossefálico.
Mas o local,
Mas
tens o local do Público, não tens? Não tens
sim,
uma...
sim, mas é um suplemento.
É um suplemento, sim.
Nesse sentido. E o Jornal Notícias é inteiramente. A redação do Jornal Notícias está no Porto e simbolicamente é o único que resiste fora de Lisboa, como um jornal que tem plantação nacional, mas que não é feito a partir de Lisboa. E isso é uma história também de resistência, não é?
Claro.
E eu acho que é uma pena perceber que, mesmo com essa envergadura, é tão vulnerável um jornal, né, no nosso país, e que rapidamente as pessoas veem a viabilidade e financeira do projeto em risco, e depois os empregos, e depois também toda a questão a montante que tem a ver com a precariedade do trabalho, e que saberás melhor que eu como é que funciona nas relações com pessoas muito jovens, muito precárias
e com
ordenados muito baixos. Isso também não é garantia de independência, não é?
Claro.
E portanto há toda uma questão que é transversal a quase todos os meios de comunicação em Portugal, que eu, quando escrevi na Visão, também senti, não é? Na Visão, e portanto eu sei que não é, que é uma questão que não é particular a um meio ou a uma empresa, é mesmo uma questão transversal, e isso preocupa-me bastante, porque no contexto em que as fake news, a desinformação, toda a propaganda da extrema-direita tem livre trânsito nas redes sociais e com custos muito, muito sérios para as democracias em todos os países do mundo, a imprensa livre, séria, não é? Que trabalha com rigor, é mesmo importante.
E é imprescindível ao exercício da democracia.
Claro que sim. E eu acho que chegados aqui aos 50 anos de 25 de Abril, perceber que estamos a passar por toda essa crise na imprensa é uma coisa preocupante, porque não, de facto, com as redes sociais e este modelo, no novo modelo, as pessoas consumirem notícias, muito a partir do Twitter e do. E do Facebook às vezes.
Tu frequentas muito as redes sociais porque é imprescindível para a tua vida profissional e hoje em dia,
sim,
para a vida profissional, para a vida pessoal,
sim,
é uma plataforma,
verdade,
de partilha. Qual é a relação que tu tens com as redes sociais? Estás viciada?
É uma relação de amor-ódio. Sim, acho que estamos todos um bocadinho viciados. É uma relação de amor-ódio. Aliás, no meu último disco, Madre Pérola, tem uma canção que se chama O Quadrado Perfeito, que fala sobre esse paradoxo, não é? Do amor-ódio.
Sobre isso, sim.
E também, ao mesmo tempo, da quase... da necessidade que quase toda a gente tem, não é? De usar as redes para promover o seu trabalho. Mas é muito ingrato. Eu não vivo confortável nas redes sociais, porque acho que... primeiro, a lógica do algoritmo às vezes é imponderável, não é? Mas sobretudo é completamente arbitrária àquilo que é a lógica da vida real e às vezes também da hierarquia de importância que as coisas têm. E eu vejo muito na música ou na cultura no geral, as pessoas andam 2, 3 anos, 4 anos a fazer um livro ou fazer um disco e depois aquilo tudo passa batido no scroll infinito, no meio de uma tosta de abacate, não é? De umas férias.
E um gatinho.
Não é? De um gatinho, sei lá, um prato de sushi, alguém de férias e vai tudo no mesmo, na mesma voragem em que em 5 minutos tudo perde a relevância porque já não é novidade.
É um poço sem fundo, portanto não há uma relevância nem há uma escolha. Por isso é que os jornais em papel para mim são tão importantes, não é? Porque aquilo que está na página 1. E não está na página 23 é por uma razão. Sim, é uma escolha editorial,
sim,
não é?
Sim, sim.
Quando te convidaram para escrever crónicas, qual foi a tua reação?
Olha, fiquei muito feliz. Na altura foi a Mafalda Anjos que estava na Visão e eu fiquei muito feliz porque eu já há muito tempo que não escrevia prosa, porque entretanto tinha deixado a minha vida académica e estava só dedicada à música, e pensei que seria mesmo uma oportunidade não só para desenvolver a minha escrita noutro flanco e que estava um bocadinho abandonado, né? Sobretudo porque quando eu escrevia no meu trabalho académico não era uma coisa que era um trabalho científico, não era uma questão, não era.
Sim, mas ainda assim, sociologia e depois geografia humana.
Sim,
não é?
Sim, dentro do âmbito dos estudos territoriais, do planeamento do território, que foi assim a vertente dentro das ciências sociais que me interessou desenvolver. Durante alguns anos pensei estudar ciência política, aliás foi isso que me levou à sociologia, mas depois acabei por felizmente escolher estudos territoriais. Não que hoje trabalho nisso, não trabalho, mas achei que foi, enquanto escola, foi muito interessante. E já desde essa altura que não escrevia prosa e achei que a crónica, sendo um formato que eu gosto de consumir também como leitora, tem esse equilíbrio bom entre um discurso confessional, quase sempre tentar ser literário, mas muito ancorado no cotidiano, às vezes nas pequenas coisas, nas frivolidades da vida cotidiana, mas muitas vezes também na atualidade. E isso permitiu-me também fazer o exercício, estar muito mais atenta e muito mais sensível, porque toda a gente que escreve crónicas sabe que tem que estar sempre à procura do próximo tema. E isso faz com que estejamos sempre com as antenas ligadas e com uma hipersensibilidade, não é? Uma lente aumentada sobre a realidade.
Nunca te aconteceu aquela coisa de teres entregado a crónica e acontecer qualquer coisa muito importante ou que te perturba muito e ligares para a redação e dizes não, afinal não quero essa, quero outra.
Nunca substituí, nunca. Até porque às vezes acontece uma coisa muito importante no dia em que eu tenho que escrever a crónica e eu às vezes também penso, se calhar devia dar aqui um ou dois dias para perceber o que é que eu tenho para dizer mesmo sobre isto, porque às vezes há uma tentação de sobretudo nos dias de hoje em que temos as redes sociais ali à mão, de opinar no imediato, de reagir imediatamente, e às vezes eu acho que isso não é assim tão bom.
Porque não te permite algum pensamento crítico, claro. Não te permite distância.
Vais com a emoção do momento, mas com pouco discernimento.
Com pouca bagagem,
sobre,
na verdade.
Sim, não refletiste acerca do assunto e às vezes com algum distanciamento. E às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem, sabes? E às vezes também escreves e pensas, se eu escrevesse isto daqui a 3 dias, teria outras coisas para dizer que não disse no momento em que escrevi. Mas eu acho que também, como nem sempre falo sobre a atualidade, às vezes falo sobre coisas mais pessoais, às vezes mais coisas sobre, sei lá, se vou ver um filme, um concerto que gosto muito, faço uma crónica mais cultural, digamos, e tento sempre equilibrar, às vezes crónicas de viagem, quando viajo, que agora é cada vez que tive um filho são menos as vezes, mas vou intercalando assuntos para também não ficar muito presa à atualidade. E devo dizer que quando passei da revista da Visão, que é uma revista semanal, para um jornal diário, senti mais essa pressão de falar sobre a atualidade. Parece que o jornal nos puxa para, não é? Para falar do que está, daquilo que está a acontecer no momento. Mas tenho tentado libertar um bocadinho dessa expectativa, porque eu acho também, quando me convidam para escrever num jornal, também não é para comentar só a atualidade, não é? Para isso há os comentadores políticos, há jornalistas.
Sim, mas os comentadores políticos e os jornalistas não são os únicos a observar o mundo, nem
claro,
a votar,
sei,
não é?
Sei.
Tu fazes isso no teu trabalho enquanto.
E eu continuo a fazer, só que não tenho aquele compromisso de o fazer todas as semanas. Às vezes posso-me dar ao luxo de falar sobre.
Mesmo as
um
tuas, as letras das tuas canções, os teus poemas, eu vou usar esta palavra porque eu prefiro, pode ser. Os teus,
obrigada,
os teus poemas.
É um elogio para mim.
Também são uma forma de observar e contar o mundo, não é?
Sim.
E de criticar.
E de o digerir, muitas vezes, porque eu sinto que às vezes a música é aquilo que me permite dar um sentido, mesmo que não seja total, não é? Ou que me permite fazer a catarse, ou pelo menos digerir alguma coisa que me incomoda muito. Desde coisas mais emocionais, lutos, experiências difíceis, os desconfortos e as angústias da existência que toda a gente tem, a passagem do tempo, sei lá, muitas coisas desse género, até às coisas mesmo que têm a ver com as injustiças sociais, com as questões políticas, se calhar não tanto as micro coisinhas que vão acontecendo, mas as coisas que marcam a geração, não é? Eu lembro-me, na altura dos anos da Troika, escrevi muito sobre a precariedade no emprego, sobre o desemprego jovem, a necessidade de emigrar, mas também tenho falado muito sobre questões de género. No trabalho para crianças, o Mão Verde fala muito sobre questões da ecologia, do consumo consciente, da alimentação, da agricultura. Então vou tentando falar, se calhar, sobre essas coisas que eu acho que vão marcando a minha agenda de preocupações, numa escala mais macro, enquanto que nas crónicas posso ir às coisas mais micro.
Tenho aqui uma citação da Carolina Deslandes sobre ti.
Ah, sim, por causa do lançamento, da reedição do meu
da
primeiro disco.
Da reedição do primeiro disco, que eu acho muito bonita, que diz assim: Capicu é uma valsa entre a verdade e o fantástico, é a celebração dos pormenores do cotidiano, o ponto de exclamação na luta feminista e é a coragem.
Que bom, obrigado.
Não é,
Carolina?
Claro, obrigado, Carolina. Mas é verdade, porque esta maneira como tu olhas o mundo é mesmo esta procura entre a verdade e ao mesmo tempo sem perderes uma certa capacidade de te deslumbrares, porque tu deslumbras-te com facilidade.
Sim, eu acho que é isso.
E o mundo também não está para isso.
Não, porque eu acho que o mundo é muito cru, mas ao mesmo tempo é muito duro e é muito injusto e muito arbitrário. Mas também é mágico, e eu acho que se nós não só olharmos, não é? Se estivermos sempre com a lanterna a olhar para o buraco, não estamos a ver o sol que está a bater na encosta da montanha, não é? Ou seja, eu acho que há sempre essas duas dimensões a conviver a cada momento, e eu acho que a minha relação também com a poesia, com a escrita, que vem da infância, vem mesmo desse atalho. Que as coisas concretas nos abrem, às vezes para o intangível, para o emocional. É um bocado aquele exercício que eu falo muitas vezes sobre a propósito da Mão Verde, porque eu acho que as crianças têm essa talha aí muito, muito bem definida, que é: tu olhas para um feijão a crescer num algodão molhado e aquilo é mágico. Para uma criança aquilo é mágico, para um adulto se calhar já se banalizou, mas essa possibilidade de manteres esse encantamento, esse olhar de encantamento perante as coisas simples, eu acho que é o atalho que eu tenho sempre comigo, para o lado poético do mundo.
E também é uma ferramenta de sobrevivência, não?
Sim, claro, de sublimação, de capacidade de acomodar as coisas duras. Uhum. E acho que às vezes, claro, eu choro muito com coisas tristes, mas choro muito mais com as coisas bonitas, sabes? Nos filmes, nos livros, os gestos
Comoves-te
de bondade.
Com
sim, mas
tu não achas
com
que há um déficit de boas notícias?
Sim,
porque nós somos encharcados todos os dias com morreu, atacou, assassinou, sim, destruiu, bombardeou, enfim.
Sim, sem dúvida, mas eu acho que isso, obviamente nos telejornais e nos jornais, vem muito mais as desgraças do que as coisas boas, mas à nossa volta, se nós tivermos essa capacidade de olhar, se não perdermos o tal olhar limpo de encantamento, vamos encontrar muitas razões para sorrir, não é? Nem que seja o jacarandá aqui na rua que está
que é
lilás e é maravilhoso,
e
nós estamos a ver aquele espetáculo acontecer, ou uma pessoa que nos deu um bom dia no café e que foi extremamente
gentil,
simpática,
não é?
E há pequenas coisas que às vezes vão compensando, e eu acho que encontro essa compensação muito a partir daquilo que eu que é o exercício da escrita, a partir da realidade, não é? Ou seja, mesmo que eu há uma experiência que seja dura, se eu escrever um poema, uma música, uma crónica a partir dali, não é que faça a coisa valer a pena, mas há uma dimensão de reconciliação, não é? com aquilo,
mas,
que aconteceu.
Enfim, mas tu tens escrito sobre...
Se gigante.
Sim, tu tens escrito sobre realidades muito duras. Não é? Eu tenho aqui um poema que tu escreveste para a Aldina, Marte, que é sobre a fome, que é sobre o pão sem nome, que é sobre ser filha da pobreza, que é... Tu dizes a determinada altura... Por ser filha da pobreza, da mesa sem sobremesa, em que o travo é sempre azedo, reconheço bem o traço, o embaraço e o cansaço de viver sempre com medo.
Sim, essa foi uma letra que a Alina me pediu para que eu escrevesse a partir da sua história, porque a Alina vem de uma família muito pobre, uma mãe solo que passou muitas dificuldades, sobretudo antes do 25 de Abril, não é? Para educar a Alina, e a história da vida dela e a história do 25 de Abril cruzam-se nessa oportunidade de ascender socialmente, ter direito à escola pública, ter direito a comer melhor,
a vida
não é?
Mudar, não é?
A vida, ver a vida mudar, e então ela queria fazer uma letra que cruzasse a história dela com a história da democracia portuguesa, como essa capacidade de resistir, por um lado, não é? às privações e à fome e ao desamparo que elas viveram, ela e a mãe, antes do 25 de Abril, e depois a grande alegria, não é? De poder fazer parte do crescimento e do desenvolvimento do país a partir dessas coisas que hoje damos por garantidas, como a SNS e a escola pública, mas que constituíram a oportunidade de muitas famílias terem os seus filhos a estudar, não é? Deixarem de ir para a escola sem sapatos e sem comida.
Sim, as pessoas esquecem-se que em 1974 quase 2 milhões de pessoas eram analfabetas.
É verdade.
Dessas, mais de 95% eram mulheres.
E que tínhamos uma taxa de mortalidade infantil altíssima.
Sim, a vida era muito diferente.
Sem dúvida.
Temos andado muito, não é?
E essa letra tenta falar sobre isso. E por isso é que a Aldina, a letra chama-se Majestade, porque fala sobre a dignidade das pessoas, mesmo dentro de um contexto de
mas tu tens sempre esse relato com uma certa dignidade, mesmo quando criticas, tu mantens sempre um registro de respeito, dignidade, de não querer.
Porque eu acho que eu não gosto da exploração pornográfica da desgraça. Quanto mais duro é o tema, mais poética eu vou ser e menos gráfica. Porque eu acho que isso é o que já fazem os jornais e as redes sociais, é explorar a miséria humana, e eu não quero fazer isso. E então, se eu vou falar, por exemplo, na minha canção sobre a violência contra as mulheres, que é a Medusa, eu vou falar da violência sexual de uma forma poética, porque eu não quero alimentar a pornografia do mundo,
o lixo, não é?
E a exploração da miséria do ponto de vista não quero celebrar essa. Eu acho que a exploração dessas imagens e dessa. Muitas vezes celebra a própria violência, não é? Alimenta quase um imaginário que já é transversal à nossa cultura, de muita brutalidade e que se vai banalizando e vai tornando as pessoas insensíveis. Se nós estamos todos os dias expostos a uma série de violências nos noticiários, nos filmes, no cinema, na vida em geral, não estou a dizer que não é importante dar essas notícias e mostrar essas realidades, mas muitas vezes o efeito secundário é começarmos a criar uma espécie de um calo que nos faz insensíveis. E se calhar nas primeiras semanas de uma guerra num país qualquer estamos muito mobilizados
e indignados, depois começas a banalizamos. Sim.
E eu acho que quando nós tentamos fazer, escrever a partir daí, fazer música, fazer poesia, nós temos de ter a sensibilidade de ir pelo outro, não ir por esse lado, e buscar o viés do simbólico, para do metafórico, para falar do tema noutra frequência de onda e criar, aproximar as pessoas desse tema e criar empatia e aproximação e identificação. Não pelo lado gráfico e chocante dos tabloides, mas pelo lado da emoção, da subjetividade.
Achas que
da
mudaste
poesia
também um bocadinho essa forma de ver a realidade e tentar esse equilíbrio, essa procura de outro comprimento de onda, para usar as tuas palavras, por ter sido mãe? Porque eu acho que quando fui mãe, eu sentia-me quase que obrigada à alegria, quase que obrigada a encontrar a luz, quase que obrigada a encontrar aquela coisa que era mesmo boa. Porque depois os miúdos são bombardeados com notícias e imagens.
Sim.
Que nós nem sequer estamos a contar com elas. Dou-te um exemplo. No 11 de setembro, o meu filho mais velho, nós não deixámos ver nada, obviamente, né? Tinha 5 anos. E no dia seguinte chegou a casa e disse: mãe, sabes que a América foi atacada? E eu pensei: caramba, não controlo nada.
É impossível.
Quer dizer, um pirralho com 5 anos já é de repente consumidor de uma informação que eu não controlo.
Sim, não, mas também não acho que seja bom aquela lógica de como aquele filme do Adeus Lenin, em que tornamos umas crianças,
não,
né?
Isso não. Protegidas. Não é pôr na bolha. Não é pôr na bolha, mas não,
eu
assim...
acho que sempre tive essa. Eu acho que não mudou muito desde que tive o meu filho, porque eu sempre tive. Aliás, Há quem, as pessoas que acreditam na astrologia acham que é uma característica do Sagitário, não acredito assim tanto, ser muito otimista, ver sempre o copo meio cheio.
Eu sou Sagitário e não
sou. E não és assim,
não, eu
também não acho
grata por ter um copo.
Aliás, porque ainda fui perdendo essas qualidades nos últimos anos. Aliás, acho que com a pandemia, a experiência da maternidade, me tornei uma pessoa um bocadinho, em tom de piada, mas com o fundo de verdade, que antes da pandemia era uma otimista e que não guardava rancores. E depois da pandemia sou uma pessimista com uma lista negra, já vai com uma dimensão considerável.
Eu depois da pandemia considero que mandei umas pessoas para o gulag.
Ai, foi?
Sim, eu de antes era mais, enfim.
E eu também acho que mudou aquela experiência de estar 2 anos fechada em casa, uma dona de casa, sem trabalhar, com uma criança muito pequena. Levou-me ali um limite da exaustão, apesar de todo o meu privilégio de ter uma casa e de não ter ficado sem dinheiro para comer e não ter perdido ninguém para a pandemia, com todas essas ressalvas, obviamente. Mas eu acho que não foi com a questão da maternidade que eu tenho esse compromisso com o lado mais otimista, ou às vezes mais
solar.
Porque, aliás, obviamente que o meu último disco em que fiz mais esse exercício de criar um disco solar que fosse sempre pelo lado mais, mesmo quando falava coisas sérias, mais irónico, com também uma abordagem mais dançável, mas sempre procurando trabalhar esse lado da música que eu achava que ainda não tinha explorado tanto, esse jeitinho alegre de ser triste, não é? Foi durante a gravidez e o pós-parto, e aí eu acho que estava, como se costuma dizer, de esperanças. Mas eu acho que isso é uma coisa anterior. Aliás, a epígrafe do meu primeiro disco é uma frase do Almada Negreiros, que até hoje sou disposta a tatuar, porque diz muito daquilo que eu sou, que diz assim: quando vejo o cor-de-rosa, parece que se referem a mim. E eu identifico-me mesmo com isso, não só porque sou uma pirosa e gosto de cor-de-rosa até
eu
hoje.
Eu também gosto de cor-de-rosa.
Mas sobretudo para esse lado de otimista, de ir pintando tudo com uma boa camada de cor-de-rosa, para conseguir sobreviver mesmo a esta existência que às vezes é tão dura e tão injusta.
E a quantidade de informação com a qual somos bombardeados
tem que se compensar,
todo dia, tem que ser compensada.
Mas
não?
Acho que já antes fazia isso, antes de ter o meu filho, e acho que hoje em dia o que eu tento fazer é ir traduzindo o mundo, não é? Por miúdos, escolhendo aquilo que ele já consegue entender, não é? E tentando suavizar as partes em que ainda são demasiado complexas e demasiado arbitrárias. Mas eu acho que é impossível fazer o exercício do adeus Lenin, no caso com os filhos e não com a mãe, como no filme, porque lá está, até aos 3, 4 anos no máximo a gente consegue blindá-los, mas depois na escola,
pois
na
acabou.
Rua,
não, pois acabou.
Eles estão muito expostos a todas as informações, e mais vale que saibam por nós e com contextualização, não é? Às vezes do que depois de uma forma.
Pois às vezes é esse, aleatório. É esse o problema, não é? O problema da contextualização, não é? Até onde é que podemos ir e não podemos ir, enfim. Eu sempre respondi aos meus filhos na medida das perguntas.
Sim,
nunca para lá das perguntas. Mas depois tornam-se consumidores de informação, enfim, à medida deles, não é? Sei lá. A primeira vez que eu vi o meu filho.
E há crianças
novo,
mais interessadas que outras
com
também.
Um jornal desportivo debaixo do braço, eu confesso-te que fiquei pasmada.
E ele até hoje gosta de futebol?
Não, ele gosta de desporto.
Ah, desporto, mas eu.
O que é extraordinário, porque neste país pouca gente gosta de desporto, muita gente gosta de futebol, não é? São coisas muito,
sim.
muito diferentes. Como é que és tu como consumidora de informação? Tu compras jornais, ouves rádio, vês televisão, procuras todos os dias estar atualizado?
É um bocadinho de cada coisa.
Revistas cor-de-rosa?
Não, revistas cor-de-rosa não. Não. O que eu gosto mesmo é... Eu gosto muito de estar de comentário político. Eu sou muito viciada. É uma fraqueza de caráter que eu tenho. Porque eu até tenho uma crónica que depois saiu no Aquário, no meu livro, em que selecionei as minhas crónicas favoritas, em que digo que antes via telenovelas e programas de comentário político. Mas agora, como há muitos programas de comentário político e nós não temos tempo para tantos, deixei as novelas e só estou só consumo comentário político.
E não te cansas?
E acho que aquilo é uma espécie de telenovela, porque depois uma pessoa vai perdendo uns capítulos. Ah, fazem que me canse, mas depois é tipo aquelas séries ou as telenovelas quando já conheces muito bem as personagens e depois começas é como se, lá está, vais acompanhando as pessoas dando já o desconto que sabes que aquelas,
aquela já é conhece assim, a pessoa,
aquela é mais assado, o outro é mais honesto intelectualmente, o outro... Então pronto, acho que muitas vezes consumo mais comentário político do que deveria. Mas sim, vou lendo jornais, vou vendo noticiários e de rádio ou de televisão, e tento não ir buscar informação às redes sociais, porque às vezes é inevitável, não é? Mas tento não consumir a partir das redes sociais, porque acho
falta de contextualização.
Falta a contextualização, não é só isso. Acho que o nosso algoritmo vai criando uma espécie de condomínio fechado que cada um tem, não é? Que tende a reproduzir aquilo que nós já temos, aquilo que são os nossos interesses, não é? Claro. Em primeiro lugar, e aquilo que são as opiniões com que a gente concorda.
O que significa que não te dá grande espaço para
não
tu,
dá diversidade, para, não, pluralidade.
Claro, nem para promover ideias, nem debate, nem coisas
contraditório,
novas.
Nem muitas vezes coisas em que nós não temos o interesse, mas que são importantes. Eu posso não ter nenhum interesse em questões que têm a ver com geopolítica, mas elas são importantes para a minha vida, e se eu estiver só naquele algoritmozinho em que não me apresentam nada sobre o Médio Oriente ou sobre a Ucrânia,
Sudão,
ou sobre o que se passa na América do Sul ou o Sudão, eu estou ali muito feliz na minha bolha sem saber o que é que se passa no mundo, não é? Porque o algoritmo não me vai dar aquilo que eu não procuro.
Portanto, neste momento temos uma aldeia global que é uma aldeia global que só nos dá aquilo que a gente quer.
Sim.
Não é? Tu só gostas de laranjas, toma lá laranjas.
O que o algoritmo acha que a gente quer.
O algoritmo acha que a gente quer.
Que muitas vezes é o que a gente quer, às vezes não.
Muito do teu público é malta muito nova.
É muito diverso, na verdade.
Mas tens malta nova, não é?
Tem muitas crianças que vieram por causa do Mão Verde. Alguns adolescentes, universitários, muitas mulheres da minha idade,
e mas muitas, isso tem a ver com muitas o teu pessoas mais velhas ativismo também. Enquanto feminista,
eu acho que tem a ver com o meu ativismo, tem a ver com o facto de também ter trazido muito público mais velho a partir das crónicas, e agora, por exemplo, também às vezes também porque escrevo letras para outras pessoas e para outros públicos, depois também vêm a partir daí. As crianças, muito por causa do Mão Verde, aquele efeito Amigos de Gaspar, do Sérgio Godinho, na minha geração acontece muitas vezes também com a Mão Verde. E depois porque eu acho que desde o primeiro disco eu tenho feito esse caminho de ter um público plural. Eu senti desde sempre, a partir do momento em que comecei a sair do hip-hop mais underground, que o público do hip-hop é muito juvenil e muito masculino, e que rapidamente se ia deixar de identificar comigo à medida que eu fosse crescendo e envelhecendo.
Mas
e que quanto mais diverso fosse o meu público, melhor.
Melhor, claro. Mas quanto mais diverso o público, melhor. E a minha pergunta é, tu tens a noção de que aquilo que escreves, os teus gestos, aquilo em que acreditas, tem uma dimensão politizada,
sim,
certo?
Sem dúvida.
Sem dúvida. E achas que o teu público tem essa noção?
Acho que sim. Acho que sim, porque eu afirmo abertamente, porque só eu estar em cima do palco a dar a minha opinião enquanto mulher, sem preocupação de ser decorativa ou de cumprir com as trends da indústria musical a cada momento, já seria uma questão, já seria, sobretudo no rap, bastante subversivo. Mas a partir do momento em que eu falo sobre questões políticas, em que falo sobre feminismo, em que me posiciono, pois também na minha vida pública, para além do palco, né, nas crónicas, nas entrevistas, conversas que vou tendo em universidades, em vários contextos, sobre aquilo que são as minhas convicções, aquilo que é o meu, sei lá, tudo que são as minhas causas, a cada momento me vou posicionando também sobre aquilo que acontece na atualidade, torna inevitável que as pessoas me associem muitas vezes à questão da música de intervenção, dita de intervenção, à canção de protesto, que me considerem uma pessoa de esquerda, uma mulher feminista, e que me vem também a partir daquilo que são os convites que as pessoas me fazem, que é ir para falar sobre determinadas coisas em escolas ou em festivais literários, coisas que vão acontecendo, e eu percebo que as pessoas realmente me associam a duas ou três coisas que têm mesmo, pronto, que eu fui alimentando ao longo da minha carreira. Não foi uma coisa arbitrária, mas obviamente às questões de género,
claro,
muito em particular, à questão da canção de protesto, à música de intervenção.
Que ainda faz sentido. Sempre fez sentido e continua a fazer sentido.
Que eu acho que, este ano, por exemplo, com os 50 anos de Abril, se falou muito sobre essa importância da música engajada politicamente, sobretudo também no seu impacto sobre os jovens, etc. E eu acho que, neste momento, estamos a viver um momento em que a canção de protesto se pulverizou por vários géneros musicais, por várias linguagens e por várias pessoas com muitas identidades diferentes, ao contrário daquela geração de Abril, que era mais homogénea do ponto de vista demográfico e do ponto de vista também musical. Hoje há todos os estilos de música possíveis e imaginários a falar sobre, sei lá, questões de género, questões de identidades, de racismo, de ecologia, de habitação, da comunidade LGBT. Há imensas canções hoje no cenário da música portuguesa tem um engajamento político e social e que se vão pulverizando por pessoas muito diversas e por estilos de música também muito diversos. E eu acho que isso também é muito interessante. E eu acho que as pessoas muitas vezes me convocam para falar sobre esses temas, também sobre as questões de ecologia por causa da mão verde, por causa daquilo que percebem, pela percepção que têm do meu trabalho, não é?
Trabalho, claro.
E acho que isso é prova de que, pronto, há uma consistência que eu tenho mantido de forma deliberada, não foi uma coisa que eu aí de repente fico muito surpreendida porque as pessoas me convidam para falar sobre feminismo. Não, obviamente.
Não, não, claro, é um percurso, não é?
É um percurso.
É um percurso.
Agora, acho que também ao mesmo tempo há um. Como em tudo, há coisas boas e coisas más, não é? E claro, acho que os músicos, no geral, que se posicionam, muitas vezes também têm contrapartidas, não é? Obviamente que se calhar.
E também
se
vão... têm desvantagens.
É isso. Contrapartidas
e desvantagens.
Eu queria dizer
contrapartidas positivas e desvantagens.
Eu ia dizer que, sim, exato. Eu queria dizer contrapartidas enquanto desvantagens, porque, claro, há muita gente ainda que acha que os músicos têm que ser entertainers, não é?
E uma versão híbrida.
Sim, um bocadinho antisséticos. Pois, claro, se há uma Câmara Municipal que é um bocadinho mais de esquerda, se calhar não vai convidar um músico que seja mais conhecido por ter. Posições mais conservadoras, mais de direita. E vice-versa. Ou
sim.
Se há um grande festival, tem um patrocinador que é uma determinada empresa que já foi criticada por alguns músicos.
Isso também acontece com as marcas.
Exatamente.
Não é?
Exato, obviamente. As marcas também temem um bocadinho, às vezes, associar-se a pessoas que têm mais posicionamentos públicos. Mas é como tudo na vida. Eu também, como nunca quis fazer um percurso mais mainstream e mais consensual, também vivo bem com isso. Portanto, não me estou a queixar minimamente.
Não, estou a dizer... isso acho muito bem.
Estou a dizer é que, pronto, todas o percurso que nós construímos tem ónus e bónus, não é? E eu acho que, no meu caso, eu tenho muito orgulho de ter esse público diverso, de que as pessoas me associem com essas questões e que me chamem para falar sobre isso.
E continuarás a escrever no Jornal Notícias.
Sim.
Enquanto ele existir, e esperemos que ele exista durante muitos anos.
Sim,
não é?
Claro, e continuarei a fazer aquilo que eu faço desta forma, porque também não sei fazer de outra maneira, não é?
E ainda bem, não é?
Pronto.
Foi a Capicua. Obrigada.
Obrigada eu. Foi uma boa conversa.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.